Boa tarde, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, e Pedro Teixeira, diretor de RI e controladoria. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast no site de RI da Braskem, www.braskem-ri.com.br. E na plataforma MZIQ, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra a Pedro Teixeira, diretor de RI e controladoria da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Braskem. Agora vamos falar do resultado do terceiro trimestre de 2017. Seguindo diretamente para o slide número 3 da apresentação, vamos primeiro cobrir o resultado na região do Brasil. A taxa média de utilização dos crackers no Brasil foi no terceiro trimestre de 92%, um ponto percentual superior ao segundo trimestre de 2017, principalmente em função de uma parada programada no Rio de Janeiro, que acabou durando em torno de 30 dias. Se a gente excluir esse efeito dessa parada, a taxa média de utilização foi bastante positiva, em torno de 97%. A demanda de resinas de PE, PP e PVC no Brasil teve uma expansão importante de 6% no terceiro trimestre, em comparação com o segundo trimestre, atingindo 1,3 milhão de toneladas. No acumulado do ano, o crescimento no mercado de resina já chega a 3,5%. As vendas de resina da Braskem foram ainda melhores, houve uma expansão de 10% em relação ao segundo trimestre de 2017. Então, houve um aumento no market share da companhia, com uma venda total de 915 mil toneladas de resina. As exportações de resinas também cresceram e atingiram 396 mil toneladas, 8% superior ao segundo trimestre de 2017. Os principais petroquímicos básicos atingiram 175 mil toneladas, uma queda de 3% em relação ao segundo trimestre de 2017. Seguindo para o slide número 4, mostramos que os spreads internacionais de resinas que afetam a região brasileira reduziram 4% como consequência do aumento do preço da nafta, que entre o segundo e o terceiro trimestre de 2017 acabou subindo 7%. O EBITDA da região, incluindo o resultado das exportações, apresentou uma queda, atingindo 1.930 milhões, principalmente em função do resultado não recorrente obtido com a venda da Quantic, que afetou o resultado no segundo trimestre de 2017. O EBITDA da região brasileira representou 67% do total de EBITDA dos segmentos da companhia. Seguindo para o slide número 5, endereçamos aqui os destaques nas regiões de Estados Unidos e Europa. A taxa média de operação das plantas de PP nessas regiões foi de 94%, um ponto percentual inferior ao segundo trimestre de 2017, muito em função de paradas não programadas que tivemos que fazer em duas de nossas plantas no Texas, em função da passagem do furacão Harvey. A demanda nessas duas regiões continua bastante forte, principalmente nos setores de utensílios domésticos, embalagem de alimentos e não tecidos nos Estados Unidos e no setor de automobilístico na Europa. As vendas da Braskem nessas regiões atingiram 548 mil toneladas, 6% superior ao segundo trimestre de 2017. Seguindo para o slide número 6, ainda na região dos Estados Unidos e Europa, o spread nessas regiões nos Estados Unidos cresceu 2% e na Europa 8%, muito em função de uma demanda forte e de uma redução de oferta de produtos na região. O EBITDA nessa região atingiu 164 milhões de dólares, representando 18% do consolidado de segmento da companhia. Seguindo adiante, slide número 7, no caso do México, na região do México, a taxa de operação das plantas de PE nesse terceiro trimestre atingiu 87%, 4 pontos percentuais superior à taxa obtida no segundo trimestre de 2017, em função da melhora no fornecimento de etano. A produção de polietileno no México foi de 230 mil toneladas, 6% superior ao segundo trimestre de 2017, e as vendas totais atingiram 236 mil toneladas, com um direcionamento maior das vendas para o mercado mexicano, que representou 75% das vendas totais. No gráfico do lado direito desse slide, mostra um pouco o direcionamento das exportações da companhia. No segundo trimestre, a maior parte das exportações foram direcionadas ainda para o mercado asiático. No terceiro trimestre, a gente deu um foco um pouco maior nas demais regiões, principalmente América Central, Estados Unidos e Europa, reduzindo exportações de menor valor agregado que eram feitas para a Ásia. Seguindo para o próximo slide, slide número 8, em relação ao México, os spreads na região se mantiveram bastante estáveis, com pouca variação tanto no preço do polietileno quanto no preço do etano na região. E o EBITDA do projeto atingiu 136 milhões de dólares, representando 15% do consolidado de segmento da companhia. Seguindo para o slide seguinte, slide número 9, mostrando os destaques do consolidado da companhia. Nesse trimestre, a companhia atingiu um EBITDA de 868 milhões de dólares, equivalente a 2,7 bilhões de reais, 6% inferior ao terceiro trimestre de 2016, em função de principalmente três efeitos. Primeiro, o ganho não recorrente com a venda da Quant, contabilizado no segundo trimestre de 2017, a parada programada na central do Rio de Janeiro e paradas não programadas das duas unidades de PP nos Estados Unidos, o spread de resina e o spread de resina no mercado internacional 13% inferior quando comparado o terceiro trimestre de 2017 com o terceiro trimestre de 2016. A geração livre de caixa da companhia foi de 1 bilhão e 68 milhões no terceiro trimestre, 3% superior ao segundo trimestre de 2017. A alavancagem corporativa da companhia, quando medida pela relação dívida líquida em dólares, foi de 1,65 vezes e 1,82 vezes, quando incluindo o montante ainda a ser pago em relação à penalidade do acordo global com as autoridades. Em outubro, a companhia emitiu um volume de 1,750 milhões de dólares em títulos de dívida no mercado internacional, sendo 500 milhões com prazo de 5 anos e 1,250 bilhão com prazo de 10 anos. Essa captação teve uma demanda de 8,2 vezes o montante ofertado, representa uma reação muito positiva e de confiança dos investidores em relação à Braskem e, mais do que tudo, representa a maior captação já feita pela companhia com menor custo. Dentro ainda, continuando no mesmo slide, compromisso permanente de atuação ética, transparência e integridade, no terceiro trimestre foram concluídas mais 27 iniciativas de aprimoramento do nosso programa de conformidade. Seguindo para o slide seguinte, slide número 10, mostramos os principais efeitos que mostram a variação do EBITDA do terceiro trimestre de 2016 para o terceiro trimestre de 2017. Tivemos um efeito negativo no que diz respeito a câmbio, por conta da apreciação do real entre os dois períodos, volumes maiores nesse trimestre em comparação trimestre anterior, margens de contribuições menores e outros efeitos, e aqui principalmente em função de, na parte de custos fixos e despesas gerais administrativas. Seguindo adiante, no slide número 11, mostramos a parte de liquidez e recursos de capital da companhia. A companhia fechou uma posição de caixa de 2,2 bilhões de dólares, incluindo as duas linhas de stand-by não sacadas da companhia. Esse montante de disponibilidade chega a 3,1 bilhões de dólares, fazendo face a uma dívida bruta de 7 bilhões e 200, incluindo uma, 7 bilhões e 259 milhões, uma dívida líquida de 5 bilhões de dólares e 40 milhões, e um prazo médio de endividamento de 17 milhões, sem considerar ainda a nova captação que foi feita no mercado de capitais, o que ocorreu em outubro. A cobertura do caixa, ele consegue cobrir o serviço da dívida por 26 meses e o custo médio da dívida está em 5,7% ao ano quando medido em dólares. Embaixo mostra uma alavancagem da companhia bastante estável ao longo dos trimestres e mostrando que uma alavancagem reduzindo, incluindo quando inclui-se a penalidade. A companhia permanece investment grade pela Fitch e pela S&P, com perspectiva estável. Seguindo adiante, no slide número 12, na parte de investimentos, a companhia já investiu esse ano 1,1 bilhão de reais, equivalente a 66% do investimento da companhia. Entre os investimentos de alavanca de valor, está a nova planta de polipropileno nos Estados Unidos, onde já foram investidos em 2017 364 milhões de reais, principalmente na parte de detalhamento de engenharia e início da compra dos equipamentos. Em agosto foi obtida a licença ambiental, que permite o início da construção do projeto. Em setembro, o projeto já completou 45% dos trabalhos de engenharia e 27% da procura de equipamentos. Houve a contratação também nesse terceiro trimestre da Linde Group para liderar a construção do projeto. No projeto de flexibilização de matéria-prima na Bahia, em setembro, houve o atingimento do avanço físico em 90%. O investimento acumulado nesse projeto no ano de 2017 já atingiu 158 milhões de reais. E desde o início desse projeto, a Braskem já investiu 278 milhões de reais. Seguindo adiante, no slide número 13, a gente mostra a evolução das expectativas de aumento de capacidade de polietileno para o ano de 2017. Se a gente voltar aí para o quarto trimestre de 2016, a expectativa de aumento de entrada era de 7,5 milhões de toneladas no ano de 2017. A expectativa já no final agora, mais do ano de 2017, é que a entrada total fique em torno de 6 milhões, uma queda bastante expressiva, muito em função de atrasos e postergações de entrada de projetos que devam entrar ao longo de 2018 e 2019. Em função do furacão Harvey pelos Estados Unidos, que ocasionou paradas em grande parte das unidades de produção de eteno e polietileno no país, a expectativa é que o spread polietileno nafta aumente para 2017. A expectativa anterior para 2017 era de 691 dólares por tonelada, agora a expectativa é de 750, 746 dólares por tonelada, um aumento de 8%. Importante considerar que a nova onda de entrada de capacidade dos Estados Unidos continua em processo de startup, com novas capacidades entrando pela Chevron Phillips, pela Dow e pela Exxon. Seguindo para os últimos slides, é um pouco expectativas, perspectivas da companhia no quarto trimestre vis-à-vis o terceiro trimestre. Com relação a volumes, a expectativa é bastante positiva para todas as reuniões. O mercado brasileiro vem performando bastante positivamente, No acumulado do ano já tem um crescimento em torno de 3,5%, 4%. A expectativa do ano é que a gente chegue num crescimento de mercado em torno de 4%, bem superior à expectativa que a gente tinha no início do período. Na parte de spreads, positivo, tanto para polipropileno, polietileno e insumos básicos. Na ponta de PVC, como o mercado de PVC ainda está bastante retraído no mercado brasileiro, a expectativa é mais negativa. Para Estados Unidos e Europa, mais positivo aí a expectativa no quarto trimestre pelos impactos do furacão Harvey, então deve impactar os spreads de maneira positiva, e idem também para o México. Na questão de câmbio, a apreciação do real tem impactado negativamente aqui para o Brasil. Estados Unidos, esse impacto é neutro. E no caso do México, o peso mexicano vem se apreciando, isso também é negativo para a contribuição do EBITDA em dólares na companhia. Então, a gente deve ter efeitos positivos e diferentes em cada uma das regiões onde a Braskem atua. Muito obrigado. Vamos seguir agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Luiz Carvalho, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Eu tenho algumas perguntinhas. Talvez eu comece pela parte dos spreads aqui. A gente viu, logicamente, petróleo voltando aí para cima da marca dos 60 dólares. Com isso, a gente vê, logicamente, um custo de nafta maior e talvez uma menor competitividade dos crackers base nafta. Eu queria entender como isso já tem impactado o resultado de vocês. Vocês colocam aqui o impacto de 4% nesse trimestre, mas olhando o slide 14, olhando os spreads, por exemplo, de PE para quarto trimestre de 2017, vocês têm uma setinha verde para cima. Então, eu queria entender como esse movimento de petróleo já está impactando os spreads especificamente de PE, e, logicamente, da parte nafta de vocês, e aí um follow-up nessa pergunta, como isso pode impactar a alocação do mix de vocês entre mercado interno e mercado externo. A segunda pergunta é em relação a dividendos. Vocês anunciaram aí uma geração de caixa livre de 2,5 bi. Se a gente fizer uma média, esse trimestre foi bastante forte, mas pegando talvez os dois trimestres mais fracos, vamos colocar aí mais uns 800 milhões, vocês vão chegar aí a 3.300. Um único projeto relevante, pelo menos no pipeline agora, é o projeto de PP. Então, assim, daria para efetivamente anunciar um pagamento de dividendos relevante. Eu queria entender como é que está a cabeça de vocês nesse sentido. E se eu puder fazer uma terceira pergunta aqui, eu estive no México há pouco tempo e conversando com alguns players lá da indústria local, eu já comecei a escutar alguma possibilidade, principalmente do lado da Pemex, de aumentar capacidade de importação de feedstock. Eu queria ver se vocês estão participando dessa possibilidade, desse processo, se isso é uma coisa que faz sentido para vocês e, logicamente, como isso conversa com o contrato de fornecimento de gás para vocês lá com a Pemex. Obrigado.
Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Começando com o spread, você levantou alguns pontos, eu espero poder endereçar todos aqui. O aumento do preço do petróleo vem sendo gradual, sofreu uma aceleração recente, e isso ainda vai levar algum tempo para nos impactar aqui no, na realidade dos nossos custos, o tempo de girar o estoque e virar o custo do produto vendido. O que tem acontecido de modo geral é que esse impacto do petróleo tem levado a uma reação mais rápida nos preços dos produtos do que necessariamente nos nossos custos, associado com o efeito do furacão Harvey lá nos Estados Unidos, que teve um impacto, quando aconteceu, mais na produção, mas as consequências dessa falta de produção que deixou de ser feita lá no Texas, você começa a vivenciar isso mais outubro, novembro. Vai ser um pico no curto prazo de melhoria de spreads a partir do fim de setembro, mas isso depois volta ao normal. Esse normal na cadeia de polietileno é uma expectativa de queda de spreads de modo geral para o ano que vem, em função do aumento de capacidade. Mas aí, de novo, trazendo o Harvey, da mesma forma que impactou as plantas em operação, impactou também alguns projetos em fase final de construção, o que pode levar a alguns novos atrasos, além dos atrasos que já estavam anunciados. Inclusive, recentemente, a própria Exxon fez um anúncio de que o cracker dele está atrasado, coisa que eles não tinham feito ainda. Eu não sei dizer se isso é consequência do Harvey ou não, mas o fato é que foi depois do Harvey que eles fizeram esse anúncio de que o projeto deles está um pouquinho atrasado. Então, olhando para frente, eu acho que a expectativa de redução de spreads na cadeia ET no PE, na América do Norte, nas Américas, em função da entrada de capacidade, segue. Mas precisamos entender um pouquinho melhor esses possíveis atrasos. A tendência continua sendo de um impacto menos forte do que se antecipava algum tempo atrás. Tá? Com relação à sua pergunta de como é que a gente aloca a produção, isso a gente já falou algumas vezes, mas nós fazemos uma alocação em cima das melhores arbitragens, sempre respeitando os relacionamentos de longo prazo com os nossos clientes, o que no passado recente, com a melhoria da economia brasileira e da demanda, especialmente polietileno e polipropileno no Brasil, tem levado a uma maior alocação da produção brasileira no próprio mercado local e uma diminuição das exportações. Acho que no tema de spread, seriam esses elementos que eu colocaria.
Está bem claro.
São os dividendos. Realmente, a geração de caixa tem sido muito forte. A companhia é geradora de caixa, tem a expectativa de pagar dividendos. Os riscos associados com os problemas que enfrentamos, que começaram a se resolver com o acordo global lá em dezembro do ano passado, ao longo de 2017 foram sendo mitigados um a um de forma importante. Publicamos 20 balanços, 20 IF, fizemos um acordo logo no fim de dezembro, resolvemos class action, lançamos um bond com muito sucesso recentemente. Ao mesmo tempo que a geração de caixa segue forte e o projeto anunciado que temos nos Estados Unidos, é um projeto importante e relevante, mas a gente segue na busca de novas oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, num diálogo de possível pagamento de dividendo. Isso está sendo discutido e, quando for decidido, obviamente será prontamente comunicado ao mercado. Com relação ao México, eu acho que o aumento da nossa taxa de operação no México é muito impactada no terceiro tri por uma melhora da oferta por parte da Pemex, que vem claramente fazendo uma série de ações na busca da melhoria da sua capacidade de suprir etano, não só para o nosso projeto, para a nossa planta operacional, mas também para a indústria como um todo no México. Esses comentários de que isso eventualmente inclui uma criação de uma capacidade de importação de etano, acho que vai nessa direção de busca de alternativas para que a Pemex tenha plena condições de suprir as demandas do mercado interno e de lidar com os típicos problemas operacionais que todos nós, na indústria, enfrentamos aqui e ali. Então, uma capacidade de importação, sem dúvida, seria um ótimo instrumento de mitigação de risco para o país na sua capacidade de servir a demanda local. E acho que a preocupação principal da Pemex é garantir a entrega de matéria-prima para que nós e os outros usuários desta matéria-prima possam produzir os seus produtos, atender a demanda do mercado local, para que a economia mexicana siga capturando os benefícios dessa infraestrutura toda que foi construída por lá.
Tá. Acho que é o Musa que está falando, né? Só um follow-up nessa pergunta, Musa. Assim, aparentemente no contrato de vocês, acho que se a Pemex não tiver um fornecimento dentro de um determinado padrão durante 6 meses, nos meses subsequentes vocês começam a deduzir a fatura, né? Eu queria só entender se isso está próximo de acontecer ou é uma coisa que ainda falta algum tempo.
Eu vou pedir para o Pedro Teixeira endereçar essa pergunta mais específica.
Obrigado.
Boa tarde, Luiz. A gente tem apurado um valor aí, teve no primeiro ou segundo trimestre, principalmente no segundo trimestre, e nesse terceiro trimestre, apesar da recuperação do fornecimento, ele ainda ficou abaixo do volume contratado. Isso gera potenciais penalidades dentro do contrato de fornecimento. É preciso respeitar o período de 2 trimestres da possibilidade da Pemex voltar a fornecer volumes maiores e compensar volumes menores não fornecidos. Caso isso não ocorra, a partir provavelmente do início do ano que vem, a gente provavelmente contabilizará os valores a receber dentro do contrato de matéria-prima que a gente tem com a Pemex.
Tá ótimo, perfeito. Eu não vou perguntar quanto, porque provavelmente vocês não vão poder dizer quanto, mas obrigado.
Obrigado.
O senhor Felipe Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Pedro. Fernando, boa tarde, tudo bem? Uma pergunta simples. Dado, como isso foi comentado, esse aumento do preço de petróleo que vai impactar sua nafta, qual a flexibilidade vocês têm, e dados os investimentos que vocês fizeram no passado aqui no Brasil, para flexibilizar um pouco as plantas, a produzir um pouco mais de gás, qual a flexibilidade vocês têm de reduzir esse consumo de nafta, de modo que seu custo fique um pouco menor nesse curto prazo, enquanto os óleos estão dando, o óleo está tendo essa volatilidade mais alta, que eu acho que não é o cenário que está todo mundo esperando, e que não permaneça nesses patamares. Basicamente essa é a minha pergunta.
Boa tarde, Felipe. É o Musa. Como a gente já anunciou, nós fizemos um investimento importante na nossa central em Camaçari, na Bahia, para justamente criar a flexibilidade de importarmos etano em cenários onde essa competitividade do etano importado seja maior do que a produção do etano a partir da nafta. Esse projeto, que custou cerca de R$400 milhões de investimento, está neste momento em comissionamento. O processo de construção e adaptação da logística e da central petroquímica está pronto e estamos em comissionamento. O navio de etano já está lá no porto de Aratu, e o sistema tudo está sendo comissionado. Em questão de dias, um par de semanas, a gente deve ter etano já sendo produzido com etano importado. Esse projeto permite que essa central vá até 15% da produção de etano a partir de etano, ou seja, tem uma flexibilidade de trocar de nafta para etano de 15% da central da Bahia, que é a maior que nós temos aqui no Brasil. Além disso, a planta do Rio de Janeiro acabou de passar por uma parada importante de mais de 30 dias, que impactou a taxa de operação no Brasil. A expectativa de, depois desse tipo de processo, é que a planta venha com mais confiabilidade, mais capacidade de gerar resultado. Então, nós temos aí uma planta que é a planta mais nova que temos, que é base etano e propano, que acaba de passar aí por esse processo de parada geral, que endereçou uma série de temas que geravam pequenas perdas de produção, e que a nossa expectativa, então, é que a gente possa, em tendo disponibilidade de etano da Petrobras ou importado, nós já temos a infraestrutura lá para importar o etano, a gente rodar esta planta o mais cheio possível, dado a competitividade relativa. Acho que o último elemento é o benefício que nós temos em vários dos nossos produtos, o eteno sendo um deles, de ter múltiplas plantas e poder balancear o volume de produção entre as várias plantas em função das suas capacidades intrínsecas. Nós fazemos isso com o eteno nas quatro centrais, nós fazemos isso com o polietileno nas suas várias plantas, nós já fazemos isso globalmente com as plantas de polipropileno há algum tempo, de balancear e mover produto de uma região para outra em função da competitividade, e com a estabilização da planta do México, a gente vai começar a fazer isso até na produção de polietileno também. Então, essa flexibilidade de ter múltiplas plantas e, entendendo a competitividade momentânea de cada uma, a subir ou baixar a taxa de utilização, cria uma outro tipo de flexibilidade para endereçar essa volatilidade que vem. Por último, óbvio que nós temos um portfólio de contratos de matéria-prima, esse portfólio de contratos tem característica, cada contrato, cada fornecedor tem preços, lógicas de preços próximas, mas não exatamente iguais, a gente também usa isso na otimização dos nossos custos e da taxa de operação.
Entendi. Perfeito, perfeito. Vou fazer só uma pergunta adicional, então. Não sei se você vai ter em mãos isso, mas se a gente imaginasse que o petróleo subisse mais $10 por barril ou algo assim, e dada toda essa flexibilidade e capacidade que você tem de rodar com matérias-primas mais baratas, como é que a gente pode pensar na evolução de custos, assim, para cada $10 ou para cada $5 no barril, adicionar a flexibilidade, quanto que o seu custo aumentaria ou não aumentaria, deixaria de aumentar, melhor dizendo?
Esse número realmente a gente não vai ter aqui para entrar nesse nível de detalhe. E tem um pouco de característica de guidance aqui, que vocês sabem que, principalmente do ponto de vista de resultado, nós não damos guidance.
Uhum. Tá? Não, perfeito, tá ótimo. Tá perfeito, muito obrigado.
A senhora Fernanda Cunha, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Eu tenho dois follow-ups sobre o projeto do México. Quando a gente olha a produção de etano da Pemex, que ela reportou com o último mês fechado em setembro, a gente vê que teve uma queda de quase 14% no mês de setembro versus a produção dela no segundo trimestre. No segundo trimestre, vocês rodaram a planta em torno de 84%. A gente está falando que o último mês agora que a Pemex produziu, veio uma queda de 14%. A gente pode entender que isso vai afetar o quarto trimestre de vocês? Ou vocês ainda não sentiram isso? Ou é alguma coisa que vocês estão... Enfim, alguma outra alternativa que vocês estão vendo com a Pemex agora para o quarto tri? E o segundo ponto que eu tenho é com relação ao custo de etano que vocês reportaram. Eu queria só entender se algum desconto... Eu sei que vocês falaram que só daqui a 6 meses é que, se a Pemex não fornecer 100%, é que vocês começam a ter desconto na fatura. Mas a gente vê que o desconto versus o preço internacional do etano subiu bastante. A gente, por exemplo, aqui a gente trabalhava com um desconto em torno de 20%, nesse terceiro tri veio um desconto quase de 28%. Então, eu queria ver se faz sentido ou não esse número. Obrigada.
Boa tarde, Fernanda. Primeiro, falando da produção de etano da Pemex e os impactos para o projeto, como nós comunicamos no call do segundo tri, no segundo trimestre nós tivemos desafios em função das dificuldades de fornecimento por parte da Pemex. No terceiro tri, essas dificuldades por parte da Pemex no fornecimento para a Braskem Idesa claramente diminuíram e seguem dentro do terceiro tri numa tendência positiva de diminuir a frequência de interrupções ou baixas de volume e a duração. Então, o que eu posso dizer é que para a operação do complexo em Quatro Acólicos, o fornecimento por parte da Pemex vem numa tendência de melhoria contínua desde o segundo trimestre. Eu não vi uma análise da produção da Pemex versus o nosso fornecimento, então eu não sei explicar agora para você o que aconteceu com o balanço da produção da Pemex. Pode ter um efeito de estoque, pode ter um efeito de plantas operacionais que consomem etano terem feito paradas. Então, acho que a mensagem do nosso lado é segue na direção de melhoria do fornecimento. Esse processo claramente se vê na mudança de taxa de operação de 83 para 87 entre segundo e terceiro tri. E dentro do terceiro tri, o que eu posso dizer é que as coisas estão numa ascendente e seguem nessa direção de ir melhorando. Tá? Com relação ao custo de etano, o Delivery Pay ainda não está contabilizado e passando nessa conta. Então, os efeitos aí provavelmente estão mais ligados com mudanças de yields e potencialmente questões de volumes pontuais de um mês para o outro, o que impacta no estoque de etano e o estoque de epeno, que a gente tem um pequeno estoque de etano e um estoque de etano, pode ter tido alguma variação que pode ter impactado. Como nós já dissemos várias vezes, o nosso contrato tem o desconto em relação à referência, mas esse desconto não é uma informação pública.
Fernanda, só complementando, acho que a companhia, apesar do ramp-up com bastante sucesso que ela teve lá no México, né, do ponto de vista operacional, ela ainda vem evoluindo, né, os yields de conversão vêm sendo melhorados ao longo do tempo. Isso pode gerar algum tipo de variação na inferência do preço final do obviamente do volume de etano consumido e no preço, por consequência, porque imagino que você ia fazer uma conta por diferença. Então, pode ser um pouco o que explica essa variação. De qualquer forma, é importante reforçar que esse desconto, a companhia, ele é confidencial dentro do contrato, então ela não pode abrir.
Ok, ficou bem claro, gente. Obrigada.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para suas considerações finais.
Eu queria agradecer a participação de vocês nessa divulgação de resultados. Queria reforçar que foi mais um trimestre importante no avanço da execução e implementação da nossa estratégia, com melhorias na eficiência operacional e comercial, onde um exemplo é a taxa de operação que mencionei no México, mas os volumes fortes de crescimento de volumes em todas as regiões do ponto de vista de vendas são alguns outros exemplos. Nós também avançamos no esforço de diversificação de matéria-prima com a implementação do projeto de flexibilidade na Bahia, que eu mencionei durante o call, e seguimos na ampliação da nossa presença geográfica fora do mercado brasileiro, com a aprovação e o início do investimento do ponto de vista de engenharia detalhada e construção na planta nova de polipropileno nos Estados Unidos. Então, seguimos na mais um trimestre positivo, de boa geração de caixa, de bons resultados, e que, portanto, nos posicionam para seguir na execução dessa estratégia. Eu gostaria de reforçar o convite a todos para participarem da nossa reunião da PNEC no dia 23 de novembro e espero ter a oportunidade de encontrar vários de vocês por lá. Muito obrigado a todos que participaram e para os que não vão para a PNEC, eu desejo a todos um excelente fim de ano e até o call de resultados no começo do ano que vem, quando vamos apresentar os resultados do ano fechado. Obrigado, até logo.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.